Bom dia, senhores deputados. Já temos quórum deliberativo, pelo que estamos em condições de dar início à nossa reunião, que tem 5 pontos na ordem de trabalhos. O primeiro é a aprovação das atas 70, 71 e 72 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão, que é, como quem diz, as atas das três últimas reuniões. O ponto 2 é a apreciação do relatório sobre o envolvimento de contingentes militares portugueses no estrangeiro relativo ao segundo semestre de 2020. O ponto 3 é a participação do Ministério da Defesa Nacional e das Forças Armadas no combate à Covid-19. É a apreciação do relatório que o Governo nos tem mandado o nosso pedido. O ponto 4 é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Ministro de Estado e das Finanças sobre a situação da empresa Arsenal do Alfeite S.A. E o ponto 5, outros assuntos. A reunião decorre no formato misto e presencial. Os seus deputados estão aqui presentes, mas os seus deputados que nos acompanham por videoconferência, quer a partir de casa, quer a partir dos seus gabinetes. Passamos assim de imediato ao ponto 1 da ordem de trabalhos e à aprovação das atas. Algum dos seus deputados tem alguma observação a fazer às atas, às minutas previamente distribuídas? Não registo pedidos de palavra. Submeto assim as atas à votação. Quem vota contra, quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação do relatório sobre o envolvimento de contingentes militares portugueses no estrangeiro, relativo ao segundo semestre de 2020. Alguns senhores deputados desejam usar a palavra? Senhora deputada Cristina Jesus, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o relatório, como já foi dito pelo Sr. Presidente, é relativo ao emprego dos contingentes militares portugueses no estrangeiro durante o segundo semestre de 2020. O empenho das Forças Armadas em missões e operações fora do território nacional durante o segundo semestre de 2020 totalizou 1.088 militares, demonstrando o compromisso político do Estado português e o instrumento fundamental que constitui no quadro das relações externas de defesa, assegurando ao país a continuidade do seu estatuto de coprodutor de segurança internacional, como aliás consta também no programa de governo que foi aprovado nesta Assembleia. As missões de paz e segurança internacionais em que Portugal participa têm impacto geopolítico em 4 continentes e em 4 dimensões, que representam bem a singularidade do posicionamento geopolítico de Portugal no âmbito da sua participação em organizações internacionais de referência, como sejam as Nações Unidas, a NATO, a União Europeia, tanto no quadro bi como multilateral. Assim, de acordo com este relatório, o emprego no Atlântico, no Mediterrâneo, na costa ocidental africana e no continente africano corresponde a 83% dos recursos humanos, o que traduz claramente as opções políticas e estratégicas que foram estabelecidas para o ano de 2020, de acordo com a Diretiva de Orientação Política para o Planeamento das Forças Nacionais Destacadas para o ano de 2020. Este emprego materializa-se em diversas áreas, como sendo o contributo para a segurança cooperativa, o combate às ameaças transnacionais, o controle das migrações, treino, formação e capacitação institucional, como forma de contributo para a paz e a segurança internacionais. As participações nacionais mais significativas ocorreram no Standing Naval Marítimo Grupo 1 SNMG1, conhecido dessa forma, no quadro da NATO, a United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic, mais conhecido por MINUSCA, na República Centro-Africana, no âmbito da ONU, e na missão Resolute Support Mission no Afeganistão, no âmbito da NATO. Verifica-se assim um equilíbrio relativo em termos de presença em organizações internacionais, com a NATO aqui a representar o maior número de militares, que são 507 militares. No quadro da União Europeia, os números envolvidos no âmbito da agência Frontex contribuíram de forma relevante para estes números finais. Aqui realça-se o número de missões da União Europeia e o comando de 2 missões, é o UTM na República Centro-Africana, desde setembro de 2020 e até setembro de 2021, e da Atalanta desde dezembro de 2020 até março de 2021. Ainda no quadro da União Europeia, a presença nacional foi na República Centro-Africana, no Mali, na Somália, no Mediterrâneo, envolveu 242 militares das Forças Armadas e da Polícia Marítima. No âmbito da Frontex, foram empregos aqui várias equipas da Polícia Marítima, do Mediterrâneo e nas Ilhas Canárias. No quadro das Nações Unidas, a presença nacional ocorreu na República Centro-Africana, Mali e Colômbia, sendo que a mais significativa ocorreu no quadro da MINUSCA, na República Centro-Africana. Ao nível da NATO, a presença nacional ocorreu no Mediterrâneo, Afeganistão, Oceano Atlântico, Báltico e Roménia e Iraque, com 507 militares. Aqui é de realçar o emprego da fragata Porto Real, no comando Standing Naval Maritime Group 1, durante 6 meses, 4 F-16 no Baltic Air Policing e de uma aeronave P-3C com 5 missões no quadro da Operação Sea Guardian, que decorre no Mediterrâneo. Já no quadro bilateral e multilateral, a presença nacional ocorreu no Atlântico, Iraque, Jordânia, República Centro-Africana e São Tomé, com a presença de 78 militares. Em termos de meios, esta participação ao longo do segundo semestre, portanto a que se refere ao relatório, representa o emprego de 4 F-16, 3 navios, 2 companhias de reação rápida, 6 P-3C e 1 C-295. No que respeita à cooperação no domínio da defesa, aqui realça-se a participação de 82 elementos. Este número aqui representa uma diminuição face a 2019, em virtude do impacto da pandemia. De qualquer forma, manteve-se a permanência de assessores militares portugueses em todos os PALOP e em Timor-Leste. Dos 82 elementos envolvidos, o Exército constituiu o ramo que mais contribuiu para a presença de Portugal. O país onde a presença nacional é mais significativa é primeiro em Angola e segue-se depois Moçambique. Podemos assim concluir que ao longo destas 48 páginas do relatório, sobre as várias missões que Portugal desempenhou nos últimos 6 meses de 2020, portanto em plena pandemia, é bem visível o esforço do país, através da sua participação em missões que consubstanciam o princípio que a segurança nacional não se materializa apenas junto às nossas fronteiras geográficas, contribuindo ativamente para a produção da paz e segurança em todo o mundo, desempenhando um importante papel na edificação de uma segurança alargada, inserida num esforço que é internacional e não apenas nacional. A participação de Portugal neste âmbito, seja com as suas forças nacionais destacadas ou através dos elementos que integram a cooperação no domínio da defesa ou a cooperação bi- e multilateral, perante situações adversas, em muitos casos em cenários com elevada perigosidade, tem indiscutivelmente contribuído para o prestígio, afirmação e credibilidade do país na cena internacional, sendo, portanto, da maior justiça, uma palavra de reconhecimento e agradecimento a todos os que contribuíram para que este esforço se materializasse e seja possível ao serviço de Portugal e em prol da humanidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina de Jesus. Penso que é o Sr. Deputado Paulo Nis que quer. Sr. Deputado Paulo Nis, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou aqui numa luta para tentar ver se me consegue. Ah, muito bem. Creio que já temos vídeo, não é?
Vídeo não temos, mas temos som.
Muito bem. Então, começo por cumprimentar o Sr. Presidente, os colegas e as colegas que estão em sala e os que nos seguem também por meios informáticos. E de facto, a participação dos nossos contingentes militares no estrangeiro é um aspecto muito importante e que está patente no relatório, digamos, na sua envolvência, em particular, em 4 dimensões, em 4 presenças, vá lá, em 4 eixos. Como sabemos, estes eixos são definidos quer pelas circunstâncias geopolíticas do momento, quer pelos compromissos que Portugal tem no âmbito de organizações internacionais, entre as quais, naturalmente, a ONU, a NATO, a União Europeia, e, não menos importante, nos compromissos bilaterais de cooperação, onde os países de língua oficial portuguesa, países africanos de língua oficial portuguesa, têm para nós, por razões também históricas, um significado especial, e naturalmente esta presença e esta cooperação e esta dimensão, que eu diria quase do prolongar desses laços históricos, são fundamentais na afirmação do país e na afirmação da nossa presença também no continente africano. Como o relatório, de forma bastante explícita e detalhada, realça, nós tivemos essencialmente as missões, três grandes missões a decorrer no âmbito da República Centro-Africana, Atalanta, e outra missão, a Standing Naval Maritime Group 1, no âmbito da NATO, que aliás já foram referidas na intervenção anterior. Para além de todos os meios envolvidos, é para as registar dois factos que não são de sumenos importância nem despiciantes, que é o facto de Portugal ter assumido o comando de três missões no decurso do semestre ora em análise, e para além disso, não são raras as vezes que os nossos militares recebem elogios rasgados ao desempenho nem integrados nas forças internacionais e também um reconhecimento muito expressivo e público das próprias autoridades dos países e das zonas onde nós marcamos presença nestas forças. Apesar da envolvência dos meios militares, quer navais, quer da Força Aérea e do próprio Exército, e de outras forças no âmbito, nomeadamente, da participação que nós temos tido em missões de caráter humanitário e de segurança, importa referir que, apesar deste esforço e num ano de pandemia, Portugal teve a capacidade de não descurar a sua presença, através dos seus assessores militares, nos países africanos de língua oficial portuguesa e também em Timor-Leste. Reforço o que eu há pouco disse da necessidade e da importância de nunca descurarmos esses espaços, porque na política internacional e na geopolítica, como na política doméstica, é como a física, tem horror a vazios, e se nós não estivermos, naturalmente alguém por nós ocupará o espaço que nos cabe. E, portanto, é fundamental a continuidade e a capacidade de presença nestas funções. De resto, o PSD sempre entendeu que as forças nacionais destacadas são, indiscutivelmente, um instrumento de afirmação da portugalidade no mundo, uma afirmação de Portugal no mundo, uma presença e uma defesa dos nossos interesses estratégicos, mais reforçada quando nos juntamos a aliados que reconhecem em nós um parceiro que não falha e, por conseguinte, que se mantém numa imagem de confiança que é fundamental nestas organizações internacionais que nós participamos. É importante também dizer que cada militar português destacado nestas missões é um pouco a cara do país. Ele leva a cultura, ele leva uma forma de estar, ele leva uma forma de ser, ele é, em primeira linha, um posto avançado da nossa, como instrumento da nossa política externa. E, portanto, até deste ponto de vista concreto, esta participação que extravasa o mero cumprimento da missão militar revela-se de extraordinária importância para a nossa identidade. O PSD sempre, sempre defendeu que as forças nacionais destacadas operam essencialmente como forças promotoras e de manutenção da paz e também por essa via de manutenção de um conceito de democracia e civilizacional com o qual nos identificamos e que entendemos que esta é uma forma de pôr na prática a defesa, ainda em muitas partes do mundo, daquilo que para nós damos como garantido e adquirido, mas que nesses teatros de operações se revelam fundamentais as atuações das forças nacionais destacadas para que estas áreas do globo possam, talvez também à sua maneira, mas possam de algum modo evoluir no sentido de um sistema de democracia participativa e desse ponto de vista, consolidar um modelo de paz e um modelo duradouro. A fechar, naturalmente, o agradecimento a tantos e tantos militares, desde as estruturas de comando aos operacionais, que diariamente, como eu disse, são o rosto do país, são o rosto da nossa essência e que, abnegadamente, longe das famílias, exercem com brio e que nos orgulham permanentemente nos quatro cantos do mundo, quase como outrora fizemos em momentos determinantes da nossa história. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, Sr. Comendador, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Assessores. Este relatório versa sobre as Forças Nacionais Destacadas no estrangeiro, incluindo a Polícia Marítima e a cooperação no domínio da defesa, como foi dito, no segundo semestre de 2020. A maior incidência verifica-se com efeito em quatro áreas geográficas: Mediterrâneo, República Centro-Africana, Afeganistão e Atlântico Norte. Embora se diga que há um equilíbrio relativo da deslocação dos nossos militares no exterior no âmbito das organizações internacionais, falo da ONU, da NATO, da União Europeia, é um facto que é nas missões da NATO onde a presença é maior, com 507 militares, de um total de 1.088 militares, missões da NATO, portanto, no Mediterrâneo, Atlântico, Báltico, Afeganistão, Iraque e Roménia. São opções políticas e militares do Governo que aqui o Bloco de Esquerda, como se sabe, discorda. Por outro lado, consideramos positivo algumas missões externas, nomeadamente no quadro bilateral e multilateral, como seja São Tomé e Príncipe, no âmbito da fiscalização e combate à pirataria marítima, com o NRP Zaire e também com a missão de um navio hidrográfico. Também é justo assinalar a continuação da cooperação no domínio de defesa com os PALOP e Timor-Leste, envolvendo várias dezenas de formadores e formandos nacionais e destes países, não obstante a pandemia da Covid-19. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Mais algum dos seus deputados deseja usar da palavra? Não registro pedidos de palavra. Passamos assim ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Ponto 3, participação do Ministério da Defesa Nacional e das Forças Armadas no combate à Covid-19. Alguns dos seus deputados deseja usar a palavra? Sr. Deputado Manuel Afonso, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Fez no dia 2 de março um ano em que foram identificados em Portugal os primeiros dois casos oficiais de Covid-19. Um no Hospital de Santo António, outro no São João do Porto. Lugares que marcaram o momento que começou uma pandemia que poucos imaginavam, na altura e face aos dados disponíveis, ser tão grave quanto agora sabemos. Um ano depois, voltamos a conhecer um novo confinamento e vimos como nunca Portugal as consequências da propagação deste vírus. Ao contrário da tendência europeia atual, com o agravar de casos em vários países da Europa e com o regresso ao confinamento em muitos deles, Portugal já começou, felizmente, a dar sinais de recuperação, com a diminuição de casos diários, de internamentos e óbitos, encontrando-se em fase gradual de desconfinamento. Foram tempos difíceis para todos, exigindo do Estado, em todas as suas dimensões, e dos cidadãos um enorme esforço nacional de contenção e mitigação da propagação do vírus, assim como das suas consequências sanitárias, económicas e sociais. Muito em particular, e como temos constatado com frequência, quer nas audições regimentais com o Sr. Ministro da Defesa Nacional, quer pela apreciação dos documentos síntese que são remetidos a esta Comissão para apreciação, tem sido fundamental para este espaço, este esforço nacional, como amplamente sublinhado, o contributo da Defesa Nacional e das Forças Armadas, o que é, uma vez mais, evidente neste documento que agora apreciamos e que diz respeito ao apoio sectorial prestado no período compreendido entre 14 de fevereiro e 1 de março de 2021. Nesta fase de desconfinamento e de menor exigência ao nível dos recursos hospitalares, destaca-se muito em particular aquela que é, neste momento, uma das dimensões mais importantes no combate à pandemia e que se prende com o plano de vacinação, para o qual o apoio das Forças Armadas tem sido absolutamente fulcral, agora com o senhor Vice-Almirante Henrique Gouveia Melo a coordenar a Task Force no plano da vacinação contra a Covid-19, que conta também com o apoio da sua tomada de decisão do Estado-Maior da Força de Reação Imediata. Na verdade, as Forças Armadas já contribuíram para este processo quando, pelo despacho conjunto do Sr. Ministro da Defesa Nacional, da Administração Interna e da Saúde, foi constituída uma task force para a elaboração do próprio plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal, integrado por um núcleo de coordenação e por órgãos, serviços e organismos de apoio técnico, dos quais faziam parte elementos das Forças Armadas, nomeadamente através do núcleo de apoio à decisão, o apoio ao centro de comando e controlo, estabelecido para a execução do plano de vacinação, que, recorde-se, não deixa de ser centralmente controlado pelo Ministério da Saúde. Uma vez que este documento reporta ao período de 14 de fevereiro a 1 de março, um período ainda marcadamente crítico do ponto de vista sanitário, também se destaca a chegada a Portugal de uma primeira equipa médica alemã, constituída por 27 elementos das Forças Armadas alemães, a quem aproveitamos para manifestar o nosso sincero e profundo agradecimento, saudando o sentido de solidariedade e interajuda neste que foi um dos momentos mais delicados que faz a história da pandemia no nosso país. Estes profissionais permaneceram em Portugal durante um período de 3 semanas, operando numa enfermaria de cuidados intensivos do Hospital da Luz, em Lisboa, contando esta equipa com o apoio logístico e operacional do Ministério da Defesa Nacional, através das Forças Armadas, durante o período de permanência em Portugal. No período de 23 a 25 de fevereiro, teve lugar a rendição da primeira equipa, tendo chegado ao país uma segunda equipa com as mesmas características, tal como descrito nesta síntese que nos foi repetida. Enfim, uma vez mais, e à semelhança do que nos foi possível reconhecer em anteriores momentos, é evidente, através da leitura deste documento, que as Forças Armadas têm procurado responder da melhor forma possível perante as responsabilidades e expectativas que lhe são atribuídas pela sociedade nestes que foram os períodos mais críticos que o país conheceu desde o início da pandemia, em que foi possível, uma vez mais, notar que as Forças Armadas agiram de forma determinantemente eficaz para o esforço nacional na prevenção, na contenção e mitigação da transmissão do Covid-19, através do emprego das suas capacidades e meios, contribuindo de forma determinante para minimizar o impacto sanitário, social e económico da pandemia. Para além do contributo no âmbito do plano de vacinação e do apoio internacional, essa cooperação foi também registada nos restantes domínios que já conhecemos e que por vezes foram já aqui assinalados, seja na capacidade de acolhimento das Forças Armadas para o Serviço Nacional de Saúde, seja pela continuidade das visitas pedagógicas aos lares de idosos, ou pela realização de rastreios epidemiológicos à Covid-19, pelo trabalho imprescindível do laboratório militar e ainda através da necessária fundamental articulação com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, em domínios que já tivemos igualmente a oportunidade de assinalar no passado, não deixando de reiterar uma vez mais a sua relevância neste contexto de reforço da capacidade de resposta do país aos desafios provocados pela pandemia. Uma vez mais deixamos aqui o nosso profundo reconhecimento e gratidão para todos os que têm estado na linha da frente do combate à pandemia, muito em particular a todos os militares, instituição militar em geral, pelo trabalho valioso e indispensável que têm desempenhado ao longo do último ano, dos últimos meses e particularmente no período compreendido no documento que estamos a analisar. A todos, uma palavra de reconhecimento e gratidão em nome de todos os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns senhores deputados desejam usar a palavra? Sra. Deputada Olga Silvestre, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PSD sempre defendeu e defende que as Forças Armadas são o agente de proteção civil por excelência para apoiar no combate à pandemia Covid-19, no qual devem ter um papel central, quer pela diversidade de capacidades que possuem, quer pelas características próprias da identidade militar, quer pela sua experiência, prontidão, rapidez de resposta, cultura organizacional e facilidade com que os militares se adaptam a cenários exigentes. São, pois, elementos fundamentais da atuação das Forças Armadas para assegurar com rapidez e eficácia o apoio às populações afetadas e constituem, sem sombra de dúvida, uma mais-valia inigualável em cenários de assistência humanitária. A par disso, as Forças Armadas edificaram muitas valências desde o início da pandemia, como se constata quer pela informação periodicamente disponibilizada nos relatórios, como é o caso do presente. mas quer ainda porque a sua atuação é visível no terreno e sente-se em cada concelho do nosso país o seu esforço, a sua dedicação, o seu trabalho, a sua entrega em benefício de Portugal e dos portugueses. O PSD alertou desde o início o Governo para a importância do envolvimento das Forças Armadas para funções de planeamento e de apoio à decisão no combate à pandemia Covid-19. Defendemos desde o início que as suas capacidades podem fazer a diferença para combater um cenário complexo, como é a pandemia de emergência sanitária, em que todos os agentes públicos são convocados para este combate. As Forças Armadas são essenciais para estes novos tempos de ameaças mutáveis que exigem respostas integradas de todos os agentes do Estado, sem complexos institucionais ou preconceitos normativos. De uma análise exaustiva ao presente relatório, constata-se efetivamente a importância e a relevância das Forças Armadas no combate a esta guerra com um inimigo invisível, mas mortal. Quer ao nível das infraestruturas, quer ao nível dos recursos humanos, quer ainda ao nível do apoio nos vários planos dos quais destacamos a capacidade de acolhimento das Forças Armadas para apoio ao SNS, as visitas aos lares, os rastreios epidemiológicos, Centro de Apoio Militar Covid, a importância do laboratório militar, quer na produção de gel, quer na produção dos rastreios, quer na realização dos rastreios, e apoio no plano de vacinação. O transporte aéreo de pessoas, de equipamento e material. A nível internacional, destacamos, na sequência da manifestação de interesse do Governo alemão para apoiar Portugal, a fact-finding team das Forças Armadas alemãs. Termino como iniciei. As Forças Armadas, sem dúvida, são o agente de proteção civil por excelência ao serviço de Portugal e dos portugueses, e das quais nos orgulhamos e às quais agradecemos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Olga Silvestre. Sr. Deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado. Este relatório é a continuação dos anteriores, qual desta vez abrange o período de 14 de fevereiro a 1 de março, e que tem a ver com o apoio da Defesa Nacional das Forças Armadas no combate à Covid. O Bloco de Esquerda releva mais uma vez o esforço e a dedicação que as mulheres e os homens militares têm dedicado no sentido de mitigar a pandemia, no apoio ao SNS em particular. Neste âmbito, temos a continuação dos centros de acolhimento e de estruturas de apoio de retaguarda, com muitas dezenas de camas que aliviaram o sofrimento de muitos utentes. As várias missões, no âmbito das visitas pedagógicas aos lares, envolvendo quase 200 de militares, também é de assinalar. O mesmo se diga em relação ao voluntariado no seio da família militar, que tem estado ao serviço nos centros de acolhimento, nos hospitais civis e militares e nas unidades residenciais para idosos. Refira-se igualmente à disponibilização de várias equipas de operadores de 13 Covid para o rastreio epidemiológico à Covid, em diversos pontos do país, e no apoio ao pessoal médico e de enfermagem que chegou a Portugal vindo da Alemanha. Em suma, as Forças Armadas têm continuado a desempenhar cabalmente a sua missão de apoio às populações, de apoio aos doentes Covid, de apoio no combate à pandemia, que continua a afetar o país e certamente tem sido um contributo muito relevante nesse combate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Mais algum dos seus deputados deseja usar a palavra? Não registro pedidos de palavra. Passamos assim ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Ministro de Estado e das Finanças sobre a situação da empresa Arsenal do Alfeite S.A. O Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, senhoras e os senhores deputados. Quanto a este tema, eu acho que já não há muito mais a dizer. O requerimento é claro e vem no seguimento daquilo que tem sido a posição do PSD. Recordo que nós já inquirimos aqui, inquirimos não, tivemos em audição com dois presidentes do Conselho de Administração. O Sr. Ministro teve a oportunidade de falar connosco em audição regimental sobre estas situações e há um denominador comum, que é o facto de tanto os presidentes do Conselho de Administração como o Sr. Ministro nos dizerem que há um bloqueio de verbas nas finanças. De maneira que, na última audição com o Dr. José Luís Serra, decidimos, e face às declarações que ele produziu, que corroboram aquilo que o Sr. Ministro já tinha dito, decidimos apresentar este requerimento para ouvir os responsáveis das finanças e, portanto, perceber quando é que esta verba é desbloqueada. E perceber quando é que esta verba é desbloqueada, sobretudo por causa de uma coisa que temos repetido, é que a injeção de capital na Arsenal do Alfeite não resolve de forma imediata os problemas da Arsenal do Alfeite. Portanto, resolvem problemas de tesouraria e preparam um futuro que, embora seja um futuro a curto prazo, 3, 4 anos, é um futuro que ainda demora e, portanto, entendemos que esta situação se reveste de urgência e, enfim, olhando também para o posicionamento dos outros partidos e aquilo que produziram durante as audições, entendemos que isto é quase consensual, esta nossa preocupação em relação à Arsenal do Alfeite. Não é, é quase a nossa última rácio neste tema, com certeza que há outros instrumentos que poderemos utilizar, mas parece-nos que nesta altura a melhor ajuda que podemos dar tanto ao Ministério da Defesa Nacional como à Comissão de Trabalhadores, com quem reunimos a semana passada, como à Arsenal do Alfeite enquanto empresa participada do Estado, do estatal, é, de facto, junto do Ministério das Finanças, perceber qual é o plano para a Arsenal do Alfeite e quando é que as verbas serão desbloqueadas, sendo que há a nossa expectativa de que essas verbas estejam mesmo pensadas para a Arsenal do Alfeite. Não quero, enfim, não quero pensar que isso não está planeado pelo Ministério da Defesa Nacional e pelo Ministério das Finanças. E, portanto, a apresentação do requerimento vem no fundo, a corroborar tudo o que parece ser ter feito nos últimos meses em relação à Arsenal do Alfeite. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis. Sr. Deputado Diogo Leão, do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom, eu gostava de dizer que ouvi com atenção a exposição de motivos para a apresentação do requerimento pelo Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis e que nessa mesma exposição o Sr. Deputado dizia que esta temática é uma temática quase consensual transversalmente aos trabalhos da Comissão e às preocupações da Comissão. Eu acho que neste âmbito e neste ponto em concreto tem sido, de facto, consensual. Retirava-lhe aí o quase, e acho que todos nós temos motivos, pelas anteriores audições, pela forma como tem sido explicado a viabilidade da empresa, pelas questões de tesouraria mais urgentes, como já notámos, mas também por questões, enfim, estruturais, que não podem de todo ser ignoradas e do qual depende também o futuro, são saudável, forte, desta mesma empresa pública. É óbvio que o requerimento é pertinente e, nesse sentido, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai também votar favoravelmente, porque partilha justamente desta premissa de que é importante ouvir o senhor, enfim, é importante ouvir, nós diríamos, os responsáveis do Ministério das Finanças. Não é? O PSD escolheu um caminho, não é? Citando, enfim, um preceito jurídico que o senhor Presidente utiliza muitas vezes, não é? Quem pode o mais, pode o menos, de escolher o senhor Ministro de Estado e das Finanças. A verdade é que quem tem feito um acompanhamento de tudo o que são participações públicas no setor empresarial é o Sr. Secretário de Estado do Tesouro. Também ouvimos muitas vezes o Sr. Secretário de Estado do Tesouro ser mencionado pelas diversas entidades, não é? Ao longo desta questão. Mas, enfim, temos que começar por algum lado e, da parte do Grupo Parlamentar do PS, não há qualquer tipo de constrangimento em começar pelo Sr. Ministro das Finanças e esperemos que fique por aí, na perspectiva de que esperemos que as respostas que possamos obter sejam, enfim, satisfatórias e possam, ao menos, não é? Com alguma paciência, sabendo que os problemas não se resolvem da noite para o dia, nem com varinhas mágicas, mas existindo um caminho sério, existindo um compromisso no qual, credível, em qual a Comissão também possa fazer fé, não é? Pronto. Enfim, espero que fique por aí, mas terão os nossos votos favoráveis em relação a este requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Deputado, muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda também encara com preocupação a situação que se vive no Arsenal de Alfeite. São necessários vários investimentos, aliás, eles têm sido anunciados. Tem havido também muitas intenções, enfim, da parte do Governo, e é um facto que a situação tem vindo paulatinamente a degradar-se, e penso que aqui, efetivamente, é consensual em todos os grupos parlamentares que é necessário dar a volta por cima e que as verbas sejam disponibilizadas para fazer face às dificuldades que o Arsenal e que os trabalhadores vivem. O Sr. Ministro da Defesa disse aqui nesta comissão que iria tentar sensibilizar o Sr. Ministro das Finanças. Nós esperemos que esta comissão tenha mais sorte e de forma mais célere, consiga efetivamente sensibilizar o Sr. Ministro das Finanças para disponibilizar as verbas que são necessárias. O Bloco de Esquerda apoia este requerimento, aqui apresentado pelo PSD com certeza, penso que será a última linha. E nisso estamos de acordo e iremos votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Não sei se mais alguém está inscrito para falar, então vamos. O Sr. Deputado quer replicar, caso Eduardo Reis, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, apenas para, da mesma forma que em relação ao último requerimento que apresentamos para ouvir o Dr. António Fernandes e o Dr. Zé Luís Serra, eu mostrei o meu desagrado em intervenção, agora não poderia deixar de mostrar o meu contentamento pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda acompanharem esta pretensão do PSD e corroborar também aquilo que disse o deputado Diogo Leão, retirando o quase que eu tinha dito, para passar a dizer que é de facto uma questão consensual. Nós não fizemos, e deixar esta ressalva, nós não fazemos questão, e por isso dizemos responsáveis do Ministério das Finanças, que seja o Ministro das Finanças, enfim, a pessoa dentro do Ministério das Finanças, mais habilitada para nos poder trazer aqui uma resposta. Se for Ministro, tanto melhor, quer dizer, o nosso objetivo é encontrar uma resposta para esta situação. Se ela vem pela voz do Ministro da Defesa, do Ministro das Finanças ou de qualquer responsável governamental, não fazemos nenhuma distinção a esse nível. Mas pegando também nas palavras do deputado João Vasconcelos, esperemos ter mais sorte nesta audição para que, enfim, os problemas não se resolvem de facto do dia para a noite, mas que possamos ter pelo menos um horizonte de resolução desta questão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para partilhar uma preocupação sobre este assunto no seguimento da intervenção do Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis. Pelo menos em outras comissões é assim, não sei se na nossa há algum impedimento. Quando se faz um requerimento para a vinda de determinada entidade, só pode estar presente essa mesma entidade, isto é, no caso dos membros do Governo, há comissões onde se faz o requerimento para ouvir o Sr. Ministro por X e o Sr. Ministro não se pode fazer acompanhar pelos secretários de Estado, porque não foi requerida a presença dos secretários de Estado, foi requerida especificamente a presença do Ministro, não é? Pronto. Por isso, não sei se isso traz ou não traz algum constrangimento. Da nossa parte, já lhe disse que nós estamos disponíveis a aceitar o requerimento como está e a votá-lo, não é? E dentro de uma lógica, enfim, de explicação política, certamente que o Sr. Ministro do Estado e das Finanças estará apto e terá o conhecimento que dentro do Ministério, não é? E lhe também souber trazer sobre esta temática e que certamente quererá, não é? Prestar todos os esclarecimentos à Comissão, não há. Acho eu razão nenhuma para nenhum de nós duvidar que isso venha a acontecer, não é? Mas pronto, isto é, era só nessa lógica, enfim, de que muitas vezes um membro do Governo não pode vir acompanhado de outros membros do Governo, não é? Isto se a Comissão o requeriu especificamente para a audição. Muito obrigado.
Bem, Sr. Deputado, essa interpretação, a mim pelo menos não me passa pela cabeça, como é evidente. Se é chamado o ministro vem com quem quer. Não é? Quer dizer, era o que faltava eu agora dizer ao ministro quem é que traz ou não traz para a audição regimental. Mas pronto, admito que seja uma interpretação noutras condições. Noutras. Não estou a dizer o contrário, não fazia ideia, mas acho que é uma interpretação completamente abstrusa. Oh, Sr. Deputado Carlos Reis, posso-lhe só fazer uma questão para abreviar? É porque eu até pedi aqui o requerimento de volta para reler com atenção, porque pareceu-me do espírito da sua intervenção, que o espírito da sua intervenção não está na letra do requerimento. Porque o requerimento pede expressamente a audição do ministro. E o Sr. Deputado falou num responsável do Ministério das Finanças. Aquilo que eu lhe queria perguntar é se nós podemos pôr aqui ou o secretário de Estado competente, porque esta competência eu creio que está delegada e será eventualmente mais eficiente, ou se quer especificamente o Ministro das Finanças. Era para submeter o... Porque o Sr. Deputado, na sua intervenção, se recorda, falou num responsável do Ministério das Finanças. Mas aqui no requerimento está o Ministro de Estado e das Finanças, independentemente dele vir ou não vir acompanhado pelo secretário de Estado. Mas a minha pergunta é se, da sua intervenção, isto precisaria aqui de um ajuste. Podia vir não o Ministro de Estado e das Finanças, mas o secretário de Estado, do Tesouro e Finanças, o que tiver a competência delegada, que eu não sei qual é.
Sr. Presidente, o espírito da minha intervenção, eu posso ter ajudado a confundir aqui a questão do requerimento, mas o espírito da minha intervenção é exatamente acautelar e para constar em ata que o PSD não quer fazer nenhum ciclo com isto. Ou seja, nós não chamamos o Ministro das Finanças para fazer um número político. E quis acautelar isto porque... Ainda encontra aquilo, ao comentário que fez em relação à intervenção do deputado Diogo Leão, e quem pode mais também pode menos, eu presumo que o Sr. Ministro de Estado e das Finanças vem com quem quer e há de delegar em quem quiser a competência de nos esclarecer. Agora, ele terá que vir, que é isso que está no requerimento. Agora, quem o acompanha, enfim, o Sr. Ministro da Defesa Nacional, nas suas audições, por exemplo, em relação aos recursos humanos, passa a palavra ao Sr. Secretário de Estado, em relação a outro tipo de matérias ao Sr. Secretário de Estado. E, portanto, eu não me vou imiscuir em quem é que na decisão do Sr. Ministro de Estado das Finanças, quem é que nos vai responder.
Certo.
Mas mantemos
também,
o requerimento.
Também admito que o Ministro não venha aqui fazer de acompanhante do Secretário de Estado. Mas enfim, eu faço a questão, Sr. Deputado, mas eu fiz a questão por uma razão simples. Do ponto de vista da operacionalização da reunião, por razões de agenda, será eventualmente mais simples e mais rápido termos uma reunião com uma audição com o Secretário de Estado responsável do que o Ministro. Era só por essa questão. Mas, muito bem, vamos votar o requerimento nos termos em que está. Alguns dos seus deputados vota contra, alguns dos seus deputados se abstêm. O requerimento foi aprovado por unanimidade e será agendada assim que for oportuna esta audição. Último ponto da ordem de trabalhos. Outros assuntos. A única questão que eu tinha prende-se com a revisão do nosso programa de atividades, que vamos fazê-lo na próxima reunião. Nós vamos agendar para a reunião da semana que vem a revisão do programa de atividades. Nós vamos distribuir, de qualquer maneira, na documentação, uma proposta de ajustes. Os problemas, enfim, vão-se mantendo, porque têm a ver com a pandemia. No fundo, vamos empurrando um bocadinho com a barriga para a frente tudo o que respeita a deslocações externas. Mas, assim, queria só chamar a atenção dos seus deputados para que teremos essa discussão na próxima reunião. Alguns dos seus deputados desejam introduzir algum tema nesta... Senhor Deputado, caso agora,
favor. Estar a voltar ao tema anterior, mas só para dizer que a mais-valia termos votado a questão de ser o Ministro das Finanças a vir, indo encontrar a letra do requerimento, é exatamente depois também o próprio PSD não poder dizer que recebeu o Estado de Estado e tem que falar com o Ministro. Portanto, assim fica tudo arrumado, é de facto a última rácio, e acho que estamos todos de acordo. Não temos a intenção de chamar o Sr. Primeiro-Ministro, a não ser que o Sr. Ministro de Estado das Finanças não nos sossegue em relação ao arsenal do Alfeito. Era só este ponto que eu queria deixar. Peço desculpa falar num ponto diferente em relação à ordem de trabalho. Muito obrigado.
Como o Sr. Deputado de Casa Eduardo Reis sabe, o Primeiro-Ministro não vai às comissões. Ainda não passámos essa linha. Já houve umas tentativas de parte a parte, em diferentes momentos e posições... mas acabou o bom senso sempre por prevalecer. Muito bem, muito obrigado, senhores deputados. Senhora deputada Ana Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Gostaria, em nome do Partido Social Democrata, de agradecer a disponibilidade e o empenhamento da equipa militar alemã que prestou auxílio agora nesta fase crítica do combate à pandemia Covid-19 e, portanto, desta forma julgo que será também razoável por parte desta Comissão encetarmos esse agradecimento. Depois, aproveito também para louvar o facto de a Força Aérea Portuguesa ter vencido o 27º Prémio Defesa Nacional e Ambiente, o que demonstra que há aqui uma preocupação também das nossas Forças Armadas em nos juntarmos a esta necessidade, a este desígnio, diria eu, mundial, de salvarmos o nosso ambiente de todos os constrangimentos que têm sido causados. E, portanto, era isto que gostaria de dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Se a senhora deputada me permite, eu sugeria que a Comissão se associasse a esses votos e nós transmitiríamos esses votos, o segundo à Força Aérea e o primeiro à Comissão de Defesa do Parlamento Alemão, pedindo-lhe que transmitisse às Forças Armadas Alemãs. Aliás, ainda cá estão, porque eu passei há bocado ali para alguns dos militares que estavam ali a fumar um cigarro à porta do hotel onde estão instalados aqui na Rua de São Bento. Muito bem. Muito bem, até para a semana então, senhores deputados.